voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 28 de outubro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Receita Federal começa a enviar cartas para quem teve a declaração de imposto de renda retida em malha fina.
Mais de 330 mil contribuintes estão nesta situação. Eduardo Biagini.
O objetivo é estimular a correção dos dados para evitar a aplicação de multas.
E você também vai ouvir hoje.
Mais de 2 bilhões de reais circulando na economia.
Começa mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial e da extensão do benefício.
Um reconhecimento às tradições indígenas e à qualidade.
Guaraná, produzido por aldeia na divisa do Amazonas e Pará, recebe primeira indicação geográfica dada a um povo indígena, Luciana Colares de Holanda.
Ela serve para apontar a origem geográfica, diferenciando de outros produtos. Com isso, melhora o acesso ao mercado e promove o desenvolvimento regional.
Na apresentação de hoje, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Contribuintes que tiveram a declaração de imposto de renda retida na malha fina vão receber um aviso pelos Correios.
Com as cartas, a Receita Federal quer estimular o contribuinte a corrigir os erros na declaração para evitar a aplicação de multas.
Os avisos começam a ser enviados nesta quinta-feira.
Serão enviadas 334 mil cartas a contribuintes de todo o país. O aviso informa que a declaração apresentada este ano está retida por divergência entre os dados apresentados e as informações que constam dos arquivos da Receita Federal. Na carta, a Receita também informa o procedimento que o contribuinte deve seguir para corrigir as pendências. O objetivo é estimular a correção dos dados para evitar a aplicação de multas, como explica o coordenador de fiscalização da Receita Federal, Altemir Linhares de Melo.
Esses contribuintes deverão, ao receber essa correspondência, acessar a página da Receita Federal e lá ele vai ter acesso ao extrato da sua declaração de imposto de renda. E nesse extrato constará todas as informações referentes a quais são os erros que existem nas informações que ele declarou. A partir disso, o contribuinte deve avaliar se é o caso dele retificar a sua declaração e transmitir novamente essa declaração corrigida. Se resolvido, sanado o problema que ensejou a retenção em malha, ela será liberada e o fluxo volta ao normal. A declaração volta, por exemplo, para a fila de restituição ou se tiver um imposto, uma diferença de imposto de renda a ser pago, o próprio sistema calculará e gerará o DARF, né, dessa diferença de imposto para ser recolhido.
As cartas serão enviadas somente a contribuintes que podem corrigir as pendências por meio de declaração retificadora. O contribuinte que não fizer a retificação poderá ser intimado para a comprovação das divergências. Depois da intimação, não será mais possível fazer correções na declaração. E caso a Receita constate a necessidade de pagamento adicional de imposto, ele será acrescido de multa de, no mínimo, 75% do imposto não pago ou pago em valor menor do que o devido. Para consultar a situação da declaração de imposto de renda, basta acessar o endereço gov.br/Receita Federal. Reportagem, Eduardo Biagini.
Cozidão de tempero forte feito com partes do boi, servido bem quente.
Se você é do Nordeste ou já visitou a região, deve saber que estamos falando da panelada.
Esse prato típico, além de ser muito apreciado, é também o sustento financeiro de muitas famílias.
Em Imperatriz, no Maranhão, 2.000 pessoas sobrevivem da atividade.
E para melhorar o trabalho dos profissionais, o governo construiu um novo espaço na cidade.
É o panelódromo, que teve um investimento de R$1.500.000.
Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro estará na cidade visitando a nova estrutura.
A repórter Gabriela Noronha conta pra gente um pouco mais sobre o espaço e o sabor da panelada nordestina.
Em Imperatriz, no Maranhão, a panelada é comida para todas as horas. Às 10 da manhã desta quarta-feira, o açougueiro Antônio Nunes já pediu seu prato. Para ele, é o melhor café da manhã.
Eu gosto de comer panelada cedo. Panelada, arroz, assado, pimentinha, limão. Panelada é comida diferente, boa, gostosa.
Já a dona de casa Maria Raimunda, de 80 anos, gosta de panelada no almoço e com um tempero a mais.
Eu acho muito bom. Eu sempre como aqui, quando eu venho para a rua, eu como, gosto de comer nessa banca aqui.
O prato típico nordestino, que faz sucesso na segunda maior cidade do Maranhão, é feito com o bucho, as tripas e a pata de boi. Tudo preparado com muito cuidado. E o tempero especial é a simpatia das donas das barracas. Maria da Guia é paneleira há mais de 9 anos e diz que o segredo é começar com o preparo no dia anterior.
O alho, que principalmente, cebola, um pimentãozinho, tem que escaldar bastante com limão dentro para tirar o cheiro, que o cheiro é um pouco forte. Aí depois escaldado a gente pega, coa, aí vai, tempera e coloca na outra água e coloca para cozinhar.
Hoje, mais de 2.000 pessoas tiram o sustento financeiro dessa atividade em Imperatriz, mas o negócio, passado de geração em geração, sobrevivia de maneira informal, com barracas móveis e estruturas improvisadas. Para mudar essa realidade, melhorar as condições de trabalho, foi construído um novo espaço na cidade, o Panelódromo. O complexo gastronômico tem uma área de 3 mil metros quadrados e está funcionando desde o início do mês, com 42 boxes fixos, banheiros, água potável e estacionamento. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, foi responsável pela implementação do espaço, que teve investimento de R$1.500.000. Maria Suzana, paneleira há mais de 30 anos, já mudou para o novo local e aprovou.
A diferença é que aqui é muito bom, nós estamos debaixo de uma casa, não molha, não tem sol, lá era no relento, né? Aqui tem água, tem luz. Lá tinha, mas era mais fraco mesmo.
O coreto da Praça Tiradentes foi revitalizado e também fará parte do Panelódromo, como palco para os artistas da cidade. Além disso, o governo federal deve entregar até o fim do ano um novo camelódromo, também no centro da cidade. De Imperatriz, no Maranhão, Gabriela Noronha.
Hoje é comemorado o Dia do Servidor Público.
No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro entregou condecorações a servidores federais e disse que políticas públicas de sucesso dependem da dedicação desses trabalhadores.
Na comemoração do Dia do Servidor Público, funcionários da Presidência, da Vice-Presidência, do Gabinete de Segurança Institucional, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral foram homenageados no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o empenho e a dedicação dos servidores e destacou a importância deles na implementação das políticas públicas.
Jamais nós poderíamos sonhar com um governo de sucesso se não estivesse ao nosso lado brasileiros realmente preocupados, interessados e prontos para se dedicar cada vez mais pelas políticas de Estado.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, reconheceu o trabalho dos servidores, em especial durante a pandemia da Covid-19, e apontou que a reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso Nacional preserva o direito à estabilidade dos servidores atuais.
De modo muito especial e sendo breve, é uma singela homenagem que nós fazemos aqui, mas o reconhecimento é de todos os dias. Prova que o senhor, com muita competência, coordenou uma proposta de reforma administrativa, onde o ponto principal era preservar o direito adquirido dos servidores. Isso é uma prova de respeito. Materializa a forma que nós observamos e analisamos o que é o serviço público, a importância do serviço público.
Geralmente, o Dia do Servidor Público é ponto facultativo para a categoria, mas neste ano, o governo federal transferiu o ponto facultativo para sexta-feira. Com isso, na próxima sexta, as agências do INSS estarão fechadas. Reportagem Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro revogou hoje o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos com o objetivo de incluir as unidades básicas de saúde no Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI.
A ideia era que a iniciativa privada pudesse construir e operar essas unidades.
Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que a ideia do decreto era acelerar o término de obras nas unidades básicas de saúde e permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. opinião.
A avaliação do governo é que é preciso incentivar a participação da iniciativa privada no SUS para melhorar os serviços, racionalizar custos e introduzir mecanismos de remuneração por desempenho.
O presidente disse que, em momento algum, um decreto sinalizava para a privatização do Sistema Único de Saúde.
E afirmou ainda que, havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, ele pode ser reeditado.
A Caixa realizou hoje o pagamento de R$1,6 bilhão de parcelas do auxílio emergencial para 3.600.000 beneficiários nascidos em outubro.
E nesse grupo, 2.300.000 pessoas estão recebendo a primeira parcela da extensão do auxílio, no valor de R$300.
E hoje também receberam a extensão do auxílio emergencial mais 1.600.000 beneficiários do Bolsa Família, que possuem o NIS, número de identificação social final 8, totalizando quase R$420 milhões.
E todo o processo do auxílio emergencial, desde a solicitação, cadastro e até pagamentos, foi feito de forma digital pela internet.
Você já ouviu aqui na Voz do Brasil que o governo atingiu a marca de 1.000 serviços públicos digitalizados.
Além de levar comodidade para os brasileiros, os serviços feitos de forma online representam uma economia de mais de R$2 bilhões para o governo e para os cidadãos.
O governo vem trabalhando para facilitar a vida do cidadão. E com a pandemia do coronavírus, novos serviços foram digitalizados em tempo recorde, como, por exemplo, o auxílio emergencial. É o que explica o secretário especial de Modernização do Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Ricardo Veiga.
Foram mais de 300 milhões de pagamentos nesses últimos meses, que representam mais de R$200 bilhões colocados à disposição de pessoas que muitas vezes são chefes de família e que tiveram comprometimento da sua renda. O governo respondeu rápido e a elaboração desse aplicativo foi feita em tempo recorde. E hoje nós já temos mais de 120 milhões de downloads em celulares espalhados por todo o país.
A microempreendedora de Belém do Pará, Railiane Araújo, é uma das brasileiras que está acessando o benefício sem sair de casa.
Eu vou receber a 7ª parcela do auxílio emergencial através do Caixa Tem, aplicativo pelo qual a gente faz todas as movimentações em relação ao dinheiro, né? Transferência, pagamento de conta.
O aplicativo Caixa Tem faz parte dos 1.000 serviços com acesso online disponibilizados pelo governo federal, como afirma o secretário de Gestão Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro.
São serviços que atendem a toda a população brasileira. Ao trabalhador, por exemplo, o seguro-desemprego e a carteira de trabalho digital. Ao motorista, a carteira digital de trânsito. E aos beneficiários do INSS, todos os serviços estão disponíveis na palma da mão, 24 horas. Horas por dia, 7 dias por semana. Essas ações fazem parte da estratégia de governo de se tornar totalmente digital até 2022.
Os serviços digitais representam uma economia de mais de R$2 bilhões. Todos os serviços podem ser acessados no portal gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Reconhecimento às tradições indígenas e à qualidade.
Você vai ouvir daqui a pouco que Guaraná, produzido por aldeia na divisa do Amazonas e Pará, recebe a primeira indicação geográfica dada a um povo indígena.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Militares treinados para atuarem em situações de tragédias e calamidades públicas.
O Ministério da Defesa mantém integrantes das Forças Armadas especializados para apoiar órgãos como a Defesa Civil e garantir a segurança da população.
Recentemente, um grupo participou de um treinamento no Complexo Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
Integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, especializados em defesa biológica, nuclear, química e radiológica, apoiam agentes de forças de segurança em situações de riscos e desastres. Os militares especialistas são submetidos regularmente a treinamentos para descontaminação contra possíveis ameaças. Outra capacitação que as Forças Armadas participam é o exercício de resposta à emergência nuclear, realizado no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Organizado pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o treinamento serve para aperfeiçoar procedimentos e reduzir riscos em situações de emergência. O gerente da Seção de Operações Complementares do Ministério da Defesa, capitão de Mar e Guerra Walter Marinho, detalha como a atividade capacita os militares das Forças Armadas.
No contexto do exercício de emergência nuclear, as Forças Armadas têm diversas tarefas de forma a contribuir, né, a colaborar, no caso, no contexto de defesa civil. Por exemplo, as Forças Armadas apoiam a evacuação de pessoas das zonas que possam haver contaminação.
O coordenador do Centro de Coordenação e Energia Nuclear no Rio de Janeiro, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio, Paulo Rogério Scarani, destaca a importância da atuação em conjunto com as Forças Armadas.
Elas têm um grande papel quanto à emergência nuclear, em caso de emergência nuclear na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, onde estão localizadas a usina Angra 1 e Angra 2. Conforme marvel de falha ou um problema no sistema de proteção física deles, é acionado o plano de emergência externo, né, do governo do estado do Rio de Janeiro, onde a gente tem o apoio da defesa civil, municipais e totalmente das Forças Armadas.
Além de militares das Forças Armadas, participam do exercício representantes da Comissão Nacional de Energia Nuclear, do Instituto Estadual do Ambiente, das prefeituras de Angra dos Reis e de Paraty, entre outras agências. Reportagem, Lani Barreto.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 4.934.548 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.468.270.
E 158.456 pessoas morreram de Covid-19.
Uma internet mais rápida e com uso mais diversificado.
Essa é a promessa da tecnologia 5G.
O Brasil deve promover no ano que vem um leilão para a escolha do modelo de 5G que vai ser implantado.
O assunto foi discutido hoje na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, na posse de um novo integrante do Conselho da Agência.
A Anatel atua na regulamentação e fiscalização de serviços de telecomunicações.
E é responsável por conceder autorização para a atuação dos prestadores de serviço nessa área.
A tecnologia 5G vai ser capaz de entregar uma internet 10 vezes mais veloz que a atual 4G. A expectativa é que a chegada da 5G possa democratizar o acesso dos brasileiros à internet e melhorar a qualidade dos serviços. Foi o que disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante a cerimônia de posse do novo integrante do Conselho Diretor da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações.
O 5G ele vai trazer muitas oportunidades, não é só aumento de potência, né? Ele traz novas tecnologias, vai ter telemedicina, o médico vai poder fazer cirurgia à distância, você irá ver realmente veículos autônomos funcionando na rua, a gente consegue fazer com que a internet das coisas funcione realmente, de fato. Então, isso é muito importante para o país. O Brasil está correndo contra o tempo para que a gente possa, o quanto antes, ter o 5G aqui.
A previsão é que o leilão da 5G aconteça até junho do ano que vem. Até lá, várias etapas devem ser vencidas. A proposta vai passar por uma consulta pública. Depois, deve retornar para a deliberação da Anatel, que enviará um plano de negócios para o Tribunal de Contas da União. O presidente do Conselho Diretor da agência, Leonardo Euler de Moraes, falou sobre o cumprimento desses prazos.
Tribunal de Contas da União tem um prazo aí de 90 dias para se pronunciar. E, evidentemente, nós trabalhamos com um leilão onde nós queremos privilegiar compromissos de investimento ao invés de uma abordagem meramente arrecadatória. Vai ser o maior leilão de outorga de direito de uso de rádio frequência da história do país e, portanto, uma oportunidade muito interessante para preencher vácuos de cobertura e promover o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil.
Como a proposta do leilão 5G será analisada pelo Conselho Diretor da Anatel, a posse do novo conselheiro, Carlos Baigorre, dá mais autonomia ao colegiado, que agora está completo com 5 membros em atuação. Baigorre, que é servidor de carreira e formado em economia, falou sobre a importância do Conselho Diretor.
O Conselho Diretor da agência é o órgão máximo e ele decide, em segunda instância, os processos administrativos e decide também os principais processos de regulamentação da Anatel, do setor de telecomunicações.
Na cerimônia de posse, também foi destacada a atuação da Anatel durante a pandemia. No período, o tráfego de dados na internet chegou a aumentar 30% com o trabalho remoto e os estudos online. E mesmo com a rede pressionada, não houve prejuízo aos usuários. Reportagem, Selma Dias.
Guaraná, produzido na terra indígena Andirá Maraú, localizada na divisa dos estados do Amazonas e Pará, acaba de conquistar a primeira indicação geográfica concedida a um povo indígena.
A indicação dada pelo INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, serve para dar valor a um produto quando o seu local de origem é conhecido e confere qualidade.
Um reconhecimento pela preservação das tradições locais na produção desse tipo de Guaraná, único no mundo.
Na região entre os estados do Amazonas e Pará, ficou comprovado que o bioma local e o conhecimento do povo indígena Santeré Maué são fundamentais na obtenção de um produto diferenciado, o Guaraná. A terra indígena Andirá Maraú é o único banco genético natural de Guaraná existente no mundo e agora foi reconhecida com a obtenção da indicação geográfica. O presidente do Conselho Geral da tribo Santeré Maué, Obadias Batista, fala sobre a importância do reconhecimento.
É de nossa propriedade intelectual, nós temos esse direito, muito embora muitas grandes multinacionais ganham dinheiro em cima da nossa cultura, do nosso conhecimento milenar e a comunidade não é beneficiada. Isso era muito importante porque vai proteger esse conhecimento.
Quem concede a indicação geográfica é o INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Ela serve para apontar a origem geográfica diferenciando de outros produtos. Com isso, melhora o acesso ao mercado e assim preserva as tradições locais e promove o desenvolvimento regional. Marcelo Pereira, coordenador-geral de indicações geográficas do INPI, explica as vantagens da indicação geográfica.
A indicação geográfica agrega valor ao produto ou serviço, permitindo estabelecer um diferencial competitivo frente aos concorrentes. Possibilita a organização produtiva e a promoção cultural e turística da região. Protege e reconhece por período indeterminado o uso exclusivo do nome da área geográfica. E, além de tudo, preserva a tradição local.
O Brasil conta com 72 indicações geográficas nacionais e 45 pedidos estão em análise. O único pedido indígena até hoje foi este da terra indígena Andirá Maraú, que teve o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A ministra Tereza Cristina destaca que é só o começo diante do potencial do bioma brasileiro.
Isso mostra o potencial que produtos da nossa biodiversidade têm, mostram ao mundo a tradicionalidade de alguns produtos, no caso Guaraná, e muitos outros que virão na esteira dessa indicação.
O cultivo do Guaraná nativo é feito de forma artesanal pelos produtores, que desidratam e defumam os grãos. O resultado é o bastão de Guaraná, com cor, aroma, sabor e consistência únicos. Agora, com a indicação geográfica, os guaranazais não podem ser reproduzidos por meio de clonagem na região delimitada. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União atualizou seu serviço de assinatura de conteúdo, que foi reorganizado para melhor distribuição temática. O cadastro é simples e pode ser feito rapidamente. Quem se inscrever receberá um e-mail diário com as publicações ou matérias mais recentes sobre os seus temas de maior interesse. São 8 opções para acompanhamento: atas das sessões, boletim de jurisprudência, boletim de pessoal, informativos de licitações e contratos, notícias, normativos, pautas das sessões e publicações institucionais. Em notícias e em publicações, também é possível selecionar os temas de maior interesse, como saúde, previdência social, transporte, educação e cultura. Mais informações em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, edita resolução que cria laboratório de inovação digital na corte.
Pela primeira vez, presidente do STJ recebe cidadãos para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas.
STF decide que contribuinte não pode ser excluído do Refis antes de receber notificação da Receita Federal.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, edita resolução que cria o Inova STF.
O programa vai desenvolver ações com base em tecnologia digital para modernizar o processo judicial. Fábio Ruas.
O Laboratório de Inovação é uma das metas de gestão anunciadas pelo ministro Luiz Fux e foi pensado para atingir a meta de fazer com que a corte seja 100% digital. O Inova vai reunir uma equipe multidisciplinar para buscar soluções de tecnologia que visem o aumento do desempenho, da agilidade e da eficiência dos processos de trabalho.
O contribuinte não pode ser excluído do Refis antes de receber notificação da Receita Federal.
Em sessão do plenário virtual, o STF considerou inconstitucional a resolução que dispensava comunicação prévia ao devedor da exclusão do programa de parcelamento. Daiane Garcês.
Os ministros decidiram que o contribuinte tem o direito de se defender antes de ser excluído do programa. O governo argumentava que a notificação não era necessária porque a lei que criou o Refis já estabelece a exclusão de quem deixar de pagar as parcelas por 3 meses seguidos ou 6 alternados. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, lembrou que uma resolução anterior previa notificação e prazo de 15 dias para a defesa. Segundo o ministro, é preciso garantir o devido processo administrativo ao contribuinte.
O retorno das aulas presenciais na rede pública do Distrito Federal está mais uma vez suspenso.
Uma liminar da segunda turma civil do Tribunal de Justiça suspendeu decisão de primeira instância que dava ao governo 5 dias para apresentar um plano de retorno.
O desembargador que analisou o caso disse que é preciso prudência, considerando o grande número de pessoas que seriam afetadas com a decisão.
Ele afirmou que é necessário ouvir o governo, que é o responsável pelas políticas públicas necessárias para a retomada das aulas com segurança.
Em iniciativa inédita, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu nesta quarta-feira cidadãos para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do STJ.
Esse é o projeto Fale com o Presidente. De mãos dadas, magistratura e cidadania. Fátima Uchoa.
O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade dos próprios direitos e do poder judiciário.
O cidadão é o veículo principal do tribunal. Nós, ministros, somos apenas coordenadores, instrumentos de transformação social.
Gente de vários estados participou do encontro, como o estudante de direito Renan Andrade, que veio de Pernambuco.
Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho
trabalho do Poder Judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no Poder Judiciário.
As próximas audiências serão nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro.
Ministério Público Federal pede à Justiça que obrigue a instalação de ponto eletrônico para servidores da saúde indígena em Marabá, no Pará.
A ação civil pública foi ajuizada depois que várias tentativas de resolver o problema extrajudicialmente não deram resultado. Marissa Omena.
Segundo o Ministério Público, desde 2017, os indígenas denunciam que os servidores não cumprem as jornadas de trabalho. Um inquérito civil apontou a possibilidade de fraude nos registros nas folhas de ponto, o que, segundo os procuradores, justifica a instalação do controle eletrônico e biométrico de frequência para os 10 servidores que atuam na sede do Polo Marabá.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador propõe comissão externa para acompanhar registro e distribuição da vacina contra o coronavírus. Comissão que acompanha gastos com a pandemia ouve ministro Paulo Guedes. Relator defende flexibilização do uso do FUST para melhorar o acesso à internet nas escolas. Boa noite. Uma comissão externa do Senado pode ser criada para acompanhar o registro, o desenvolvimento e a distribuição de vacinas contra a Covid-19. A ideia, segundo o autor do pedido, é que a comissão funcione por 4 meses. A repórter Yara Farias Borges traz mais informações.
A comissão vai acompanhar o processo de registro das vacinas contra a Covid-19 na Anvisa. Também vai monitorar toda a cadeia produtiva e a posterior distribuição do imunizante à população. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, alerta que o fim da pandemia depende de uma vacina que proteja as pessoas do novo coronavírus. Médico e ex-ministro da Saúde, Humberto Costa defendeu a adoção de critérios científicos no desenvolvimento da vacina.
Sentimos de algumas colocações do presidente da República e de integrantes do governo uma espécie de tentativa de politizar um tema que não pode, de forma alguma, ser politizado. O tema das vacinas deve ser tratado de uma forma absolutamente científica, levando-se em consideração tão somente a eficácia, a segurança dessas vacinas.
Comissão, que terá 6 senadores e funcionará por 4 meses, deve ouvir primeiro o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e diretores da Anvisa e dos laboratórios brasileiros que desenvolvem a vacina.
Sabatinado e aprovado pelo Senado, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal vai tomar posse no dia 5 de novembro. Cássio Nunes foi mais um ministro indicado por presidentes da República, mas um grupo de senadores defende o fim de indicações políticas para o STF. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
O desembargador Cássio Marques tomará posse no Supremo Tribunal Federal no dia 5 de novembro, numa cerimônia virtual. Sabatinado pelo Senado, ele teve o nome aprovado por 57 votos favoráveis e 10 contrários. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que votou contrariamente à indicação, afirmou que Cássio Marques não defendeu as bandeiras de combate à corrupção, da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado.
E as respostas do Dr. Cássio foram muito evasivas quanto a esses assuntos, especialmente em relação à prisão em segunda instância e o apoio à Operação Lava Jato. Vimos aí as digitais claras do chamado Centrão, que é conhecido do povo brasileiro pela troca.
Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu o fim das indicações políticas para o Supremo.
Desta forma, nós estaríamos trabalhando para eliminar a suspeição que perdura nos julgamentos do Supremo em razão de indicações de natureza política.
Natural do Piauí, Cássio Marques, de 48 anos, está no Tribunal Regional Federal da 1ª Região desde 2011, após indicação de Dilma Rousseff.
E a comissão mista, criada para acompanhar os gastos federais relacionados ao novo coronavírus, deve ouvir nesta quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes. Repórter Bruno Lourenço.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou de reuniões com os deputados e senadores da comissão criada para acompanhar os gastos federais relacionados ao novo coronavírus em abril, junho e setembro. Nesses encontros, Guedes explicou as medidas de socorro tomadas pelo governo para preservar empregos, ajudar estados e municípios e os planos para superar a pandemia. Esta deve ser a penúltima participação do ministro da Economia na comissão. O presidente do colegiado, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que Guedes deve retornar em dezembro, após o ministro da Saúde.
Em dezembro, dia 7, teremos uma audiência pública com o ministro da Saúde, o ministro Pazuello. No dia 14, praticamente a gente fecha aqui as audiências públicas com o ministro Guedes de novo fazendo o balanço do ano, de toda a situação econômica do país, já no fechamento do ano. Ministro Guedes, dia 14 de dezembro.
Segundo Confúcio Moura, o relatório final deverá ser apresentado no dia 16 de dezembro.
A proposta que flexibiliza a utilização do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, foi defendida pelo senador Diego Tavares. Relator da proposta, o senador afirma que os recursos devem estimular, neste momento, o desenvolvimento do acesso à internet nas escolas do país. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
O senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, defendeu a proposta que flexibiliza o uso dos recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. O tema está em debate no Congresso Nacional desde 2007. Para Diego, que é relator do projeto, a ideia é que o fundo não fique restrito a investimentos em telefonia fixa, mas que possa ser usado para melhorar o acesso à internet nas escolas do país.
Segundo o IPEA, nós temos 36 milhões de brasileiros que ou têm uma internet precária ou nem sequer têm uma internet, das quais 6 milhões, durante esse período, tivemos uma dificuldade de acesso ao nosso ensino.
De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, o FUST arrecadou R$22 bilhões entre 2001 e 2019. O fundo é formado pelo pagamento de 1% do valor da receita operacional bruta mensal das empresas de telecomunicações.
O senador Carlos Fávaro cobrou aprovação na Câmara do projeto que autoriza o uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais. O Brasil tem a segunda maior frota agrícola do mundo, que fica praticamente parada no período de entre-safra. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, cobrou da Câmara dos Deputados a votação do projeto de sua autoria, que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais.
As chuvas que ocorreram ainda não foram suficientes, ainda há risco das queimadas continuarem acontecendo.
O Brasil tem a segunda maior frota agrícola do mundo, com aproximadamente 2.300 aeronaves. Segundo Carlos Fávaro, os aviões ficam parados durante a seca, que coincide com o período de entre-safra.
É fundamental complementar esse trabalho dos brigadistas com mais aviões à disposição do poder público para que nós possamos fazer esse enfrentamento. Se não no ano de 2020, mas também nos anos futuros.
O uso da aviação agrícola evitaria, por exemplo, a compra de novos aviões de combate a incêndios, a contratação de pilotos e custos de manutenção, treinamento e pessoal. O projeto foi aprovado no início de outubro pelo Senado e aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.
Policiais, agentes de trânsito, professores, fiscais, médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, engenheiros, bibliotecários, jornalistas. Nesta quarta-feira é dia de homenagear os mais variados tipos de profissionais que trabalham para a administração pública brasileira. Hoje é o dia do servidor público. A repórter Raquel Teixeira tem mais informações.
Em 28 de outubro, comemora-se o Dia do Servidor Público.
A data foi criada durante o governo do presidente Getúlio Vargas com a fundação do Departamento Administrativo do Serviço Público do Brasil e a determinação dos direitos e deveres da categoria por meio do Decreto 1713, de 1939. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explica qual é o papel desse trabalhador.
Os servidores públicos são profissionais que trabalham para uma sociedade melhor. São os braços do Estado brasileiro. São aliados de toda hora que, todo dia, na lida do trabalho, atendem a população e fazem o poder público funcionar. Merecem reconhecimento e valorização.
Desde a Constituição Federal de 1988, para ser servidor público, é preciso passar por concurso, que consiste muitas vezes em provas escritas, orais, físicas e até de títulos. Além disso, é necessário ter naturalidade brasileira e quitar obrigações eleitorais e militares. Há no Brasil mais de 11 milhões de funcionários do governo, de acordo com dados do IPEA.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires e Manuel Conegundes, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Mesa diretora decide levar processo contra Flor de Lis ao Conselho de Ética.
Líder do governo defende isolamento vertical para imunidade de rebanho.
Urgência na regulamentação do novo Fundeb é consenso entre debatedores.
Boa noite. Participantes de debate virtual realizado pela Câmara concordam que a regulamentação do novo Fundeb deve ser tratada com urgência. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso antes do fim do ano, para que os recursos cheguem aos municípios no início de 2021. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de José Carlos Oliveira.
Cerca de 7 milhões de estudantes de 1.499 municípios poderão ficar sem os recursos adicionais do novo Fundeb se parte da regulamentação do fundo não for aprovada pela Câmara e pelo Senado ainda neste ano. O alerta foi feito pelo movimento Todos pela Educação, no ciclo de debates coordenado pelo deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e relator da proposta que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Fundeb se tornou permanente e com maior volume de recursos da União desde a vigência da emenda constitucional aprovada pelo Congresso em agosto. Ao todo, 16 pontos do fundo precisam de regras específicas para que os governos federal, estaduais e municipais os implementem. Segundo o movimento Todos pela Educação, 10 itens têm que ser aprovados até dezembro para que os órgãos públicos consigam efetivá-los ao longo de 2021. Felipe Rigoni cita alguns desses pontos.
Desafios de fiscalização e controle desse dinheiro, desafios de como você implementar, inclusive de forma contábil, essas novas complementações, desafios inclusive de como você fazer a oferição de resultados, quais são os resultados que de fato a gente quer estimular, né, nos municípios, sem contar que a gente tem 50% do que a gente chama VAT, que é esses 10,5% que vai direto para os municípios, devem ser dados para a educação infantil. Isso tudo somado torna a nossa tarefa de regulamentar uma tarefa bem relevante, com um tempo muito curto.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou do início do debate e se comprometeu a agilizar a votação do tema no plenário assim que houver avanço e consenso possíveis no relatório da regulamentação do novo Fundeb.
Mas é importante que a gente consiga fazer um debate amplo no tempo curto. E eu espero que a gente consiga o mais breve possível ter um texto para que a gente possa trazer o plenário da Câmara e depois, junto com o senador Flávio Arnes, organizar a votação no Senado Federal. Para que a gente possa, mais uma vez, com o apoio de a sociedade civil, organizar um texto que, de fato, olhe o futuro, principalmente o futuro das nossas crianças.
O secretário executivo do Ministério da Educação, Vitor Godoy, explicou que o tema também é urgente para o governo.
O interesse, de fato, do governo nessa urgência, né, nessa discussão e aprovação da regulamentação agora, ainda no início de novembro, corre apenas exclusivamente da necessidade que temos de fazer todas essas alterações em sistema e os demais procedimentos operacionais. Caso contrário, nós teremos muita dificuldade de colocar, de fato, o recurso do Fundeb na conta ainda em janeiro.
O governo levantou a hipótese de editar uma medida provisória sobre o tema, mas a presidente do movimento Todos pela Educação, Priscila Cruz, é contra.
É importante que a gente mantenha esse protagonismo do Congresso Nacional, porque por parte do governo que a gente vem aí recebendo alguns sinais preocupantes de temas que podem entrar numa eventual MP, por exemplo, o uso do Fundeb para pagamento de programas de transferência de renda.
Quanto aos pontos urgentes de regulamentação, o MEC concordou com o fortalecimento dos conselhos de acompanhamento e controle social e do sistema de informação de orçamento, a fim de garantir mais segurança no repasse de recursos federais para estados e municípios. A rede de pesquisadores sobre financiamento para a educação especial pediu critérios claros de investimento nessa modalidade de ensino. Já a gestora pública em educação, Cláudia Costin, cobrou recursos para resgatar a atratividade das carreiras do magistério e parâmetros para reverter as desigualdades no ensino.
Pena questão do recorte étnico-racial, é bom lembrar que a pobreza tem cor no Brasil. Então, quanto mais a gente definir com clareza fatores que coloquem mais peso para nível socioeconômico, para vulnerabilidade, melhor será o nosso processo.
A autora da proposta de regulamentação do novo Fundeb, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM do Tocantins, manifestou confiança na aprovação do texto em novembro, apesar da agenda eleitoral de alguns parlamentares. O Senado também aprecia uma proposta sobre o tema. A Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, demonstra indignação com a proposta que está sendo estudada pelo governo Bolsonaro e que muda a regra de reajuste para o salário do professor. O deputado ressalta que em 2008, o então presidente Lula sancionou a lei do piso, considerado um avanço para a categoria.
Segundo Fernando Rodolfo, o governo pretende mudar a regra, colocando a inflação como parâmetro. Ele afirma que se tivesse em vigor neste ano, o reajuste do professor teria sido de 4,6% em vez de 12,84%. O deputado lembra que o piso hoje é de R$ 2.886 e que a categoria deve ser mais valorizada.
Relações Exteriores.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, destaca a aprovação de plebiscito para a elaboração de uma nova Constituição no Chile. Ela afirma que o vigor do povo foi fundamental para começar o processo de alterar a Carta Magna, em vigor desde a ditadura militar naquele país. Segundo a deputada, a mudança indica ventos que sopram com mais democracia e direitos para a população.
Por outro lado, professora Rosa Neide critica declarações do líder do governo federal na Câmara, Ricardo Barros, contra a Constituição brasileira. Na opinião da congressista, sugerir que a Carta Magna de 1988 tem direitos demais mostra que, para alguns, a solução dos problemas sociais passa necessariamente pela retirada de direitos dos trabalhadores e pela promoção de mais arrocho e encargos sobre o povo.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também parabeniza o povo chileno pela aprovação de plebiscito em favor de uma nova Constituição. Ele chama a atenção para o fato de que a nova Assembleia Nacional Chilena terá obrigatoriamente o mesmo número de homens e mulheres e afirma que o Brasil não deve caminhar em sentido contrário ao do país sul-americano.
Para Jorge Sola, é absurda a fala do líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, de que a Constituição brasileira tem direitos demais. Ele cobra explicações afirmando que a Carta Magna de 1988 enterrou a ditadura e que não é possível que, em pleno 2020, membros da gestão federal queiram exumar esse cadáver.
Política.
Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defende a abertura do processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ela, esta é a única forma de expor junto à opinião pública e à sociedade em geral os crimes cometidos pelo chefe do executivo durante a pandemia do novo coronavírus.
Gleisi Hoffmann compara a gestão Bolsonaro com a gestão Lula, afirmando que na época do petista, o salário mínimo era reajustado acima da inflação e que um pacote de arroz custava, segundo ela, R$ 6. A deputada lamenta a atual situação do Brasil e garante que o Partido dos Trabalhadores lutará na justiça, se for preciso, pela obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, critica a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que a vacina contra a Covid-19 não pode ser obrigatória. A deputada afirma que mesmo com as limitações financeiras e educacionais, seu pai e sua mãe nunca deixaram de vacinar os 15 filhos para garantir a saúde e o bem-estar de todos.
Na opinião de Perpétua Almeida, o comportamento de Bolsonaro, ao contrário do de seus pais, tem sido o de quem não demonstra nenhum amor ou carinho pelas pessoas. Ela classifica como inimaginável a atitude do chefe do executivo, lembrando que, atualmente, existe no mundo uma disputa entre as nações pela descoberta da vacina.
Saúde.
Na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, defendeu o isolamento vertical para que o país alcance a imunidade de rebanho e volte à normalidade.
Médicos ouvidos pela comissão também defenderam a volta às aulas presenciais. Saiba mais sobre o debate na reportagem de Silva Munhato.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, defendeu na comissão externa da Casa, que acompanha as ações de combate à pandemia, que os governos estaduais e municipais avancem no sentido da volta à normalidade. A partir das notícias de uma segunda onda de casos na Europa, Barros teme que o país possa, inclusive, passar por novos períodos de quarentena, o que ele acredita não ser a solução. E, em função disso, sugeriu alguns nomes para debater o tema da imunidade de rebanho. Essa imunidade seria alcançada quando uma parte da sociedade já estivesse imune, protegendo a outra parte. Para Barros, o que está acontecendo na Europa não pode ocorrer no Brasil.
Começa tudo de novo. É muito caro este modelo. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais, e desta forma nós adquiriríamos a imunidade de rebanho, encerraríamos a epidemia e faríamos um plano de retomada econômica sustentável ao médio e longo prazo. Não correríamos o risco do voo de galinha, né? De nós voltarmos e termos que parar de novo.
O líder do governo explicou que o isolamento social pode causar problemas graves de saúde mental e o fechamento prolongado das escolas vai agravar isso.
Imagina o estresse de uma pessoa que todo dia tem que sair de casa e tem medo de pegar Covid. Fica preocupada, fica estressada. Eu, como já peguei há muitos meses, eu estou tranquilo. Talvez isso possa até interferir na minha visão. Mas a literatura fala que a grande maioria vai ser assintomático, 80%, 90%. Então, nós já estruturamos o sistema de saúde, já temos os antivirais que nós sabemos que têm algum efeito. Então, nós já aprendemos a lidar também um pouco com a Covid. Então, o Brasil não precisa copiar a solução dos outros.
Alexandre Kiep, médico da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, afirmou, porém, que ainda existem muitas dúvidas sobre o coronavírus para discutir a imunidade de rebanho. Segundo ele, dados de doadores de sangue do Rio de Janeiro mostram que cerca de 28% das amostras coletadas tinham anticorpos em junho, mas a partir daí o percentual caiu. A imunidade dada pelos anticorpos é chamada de humoral. Kiep disse que também existe a imunidade celular, mas que ainda não há muitos dados sobre ela em relação ao coronavírus. Por conta disso, o médico defende a flexibilização responsável.
Muito perigoso a gente partir dessa discussão de flexibilização, debatendo o tema imunidade coletiva e imunidade de rebanho, quando a gente não tem uma vacina hoje disponível. Mas sim, acho que o debate tem que ser feito e aprofundado. Já há algum consenso em relação às escolas, a proteção daquelas pessoas de maior risco, de complicação por Covid, e gradativamente ir expondo as pessoas de menor risco, considerando a necessidade do retorno às aulas, considerando a necessidade da gente ter um retorno da economia, das atividades sociais, enfim. Não necessariamente tendo que atingir um percentual que a gente não sabe qual é, para a gente poder atingir uma imunidade coletiva ou imunidade de rebanho.
O diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, Anthony Wong, voltou a fazer críticas duras ao isolamento horizontal feito no Brasil a partir de março e afirmou que estudos recentes trabalham a questão da imunidade celular.
Nós, ao longo da nossa vida, somos expostos a vacinas, a outros vírus, a todas as outras antígenos presentes no meio ambiente, mas, especialmente, também somos expostos a 4 cepas desse coronavírus, 2 alfa e 2 betas, que causam resfriado comum. Isso dá imunidade, chamada imunidade cruzada. Então, a partir desse trabalho, 50%, talvez até 60% das pessoas que não tiveram doença já tem imunidade cruzada.
Para Wong, o Brasil só voltará a ter problemas novamente em maio, porque o verão impedirá a transmissão acelerada do vírus. E atacou muito o fechamento das escolas, porque, de acordo com ele, as crianças seriam comprovadamente menos suscetíveis à infecção. A imunologista Nisi Yamaguchi disse que é preciso seguir todos os passos para a obtenção de vacinas contra a Covid e que isso demora. E criticou o fato de que todos estariam depositando suas esperanças nas vacinas quando existem tratamentos precoces eficazes. Ela disse ainda que para a imunidade de rebanho seria suficiente uma infecção de 25 a 30% da população. Tanto Wong quanto Nisi afirmaram que existem poucos relatos de reinfecção pelo vírus da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Santini, do PTB, pede urgência na votação de projetos que abrem crédito para a conclusão das obras em trecho da BR-285, que passa pelo Rio Grande do Sul. Ele ressalta a importância da ação para o Estado, frisando que o processo de licitação, apesar de já estar pronto, depende da aprovação das matérias em tramitação na Câmara.
Santini também destaca o aniversário de 54 anos do movimento tradicionalista gaúcho. O congressista lembra que o MTG foi criado para valorizar e organizar a cultura típica do Rio Grande do Sul. Ele ainda destaca a importância da frente parlamentar em defesa da cultura e da tradição gaúcha, lembrando que o colegiado tem sido responsável por destinar recursos para a entidade.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, critica o governo federal por não chamar os candidatos aprovados no concurso do Banco do Nordeste, realizado em 2018. O parlamentar alerta que o governo estimula a aposentadoria dos servidores da instituição, mas, no entanto, não repõe o quadro de funcionários.
José Hildo Ramos cobra um posicionamento da Câmara e também de governadores nordestinos sobre essa situação. Ele ressalta que o Banco do Nordeste tem uma função constitucional de diminuir a desigualdade regional, apoiando agricultores e micro e pequenos empresários com créditos especiais.
Economia.
Para General Peternelli, do PSL de São Paulo, um dos grandes desafios a ser enfrentado na proposta de reforma tributária é a sonegação. Por isso, o deputado defende a substituição de todos os impostos pela cobrança única de 2,5% nas transações financeiras de crédito e débito. Ele acredita que a medida pode contribuir para acabar com a corrupção e para desburocratizar o país.
General Peternelli propõe que as compras acima de R$ 1.000 sejam feitas somente por meio eletrônico e que os recursos arrecadados sejam distribuídos de forma mais igualitária no novo Pacto Federativo. 30% para a União, 30% para os estados e 30% para os municípios. Os 10% restantes seriam destinados ao Congresso para serem aplicados em políticas regionais.
Justiça.
Coronel Tadeu, do PSL, pede punição ao juiz de direito Marcílio Moreira de Castro, que, segundo ele, soltou 3 traficantes, alegando que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante não tinham mandado de busca e apreensão. Ele chama de patético o desfecho da história que ocorreu no interior de São Paulo e afirma não querer acreditar que o Poder Judiciário esteja do lado do crime.
Para Coronel Tadeu, não é possível que um juiz concursado que estudou pelo menos 5 anos de direito possa soltar 3 traficantes flagrados com 130 quilos de maconha sob a justificativa de que os PMs não trabalharam de acordo com o Código de Processo Penal. Ele afirma que o episódio desabona o trabalho das forças policiais.
O corregedor da Câmara anunciou hoje que o processo contra a deputada Flor de Lis, acusada de mandar matar o marido, será encaminhado ao Conselho de Ética. Segundo o corregedor, ela não apresentou provas que refutem a acusação. O repórter Francisco Brandão explica quais são os próximos passos do processo.
A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu encaminhar a representação contra a deputada Flor de Lis ao Conselho de Ética. A decisão foi anunciada pelo corregedor da Câmara, deputado Paulo Benston, do PTB do Pará. Ele recomendou a continuidade do processo.
A deputada não apresentou as provas contrárias àquilo que ela está sendo acusada, e nós julgamos a quebra de decoro. Então, demos a admissibilidade do processo, seguimento ao processo para a comissão de ética, e a comissão de ética é quem vai fazer a devida processo de punição, análise de que punições ela poderá ter.
Flor de Lis é acusada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Niterói. Em sua defesa, a deputada afirma que existe erro na conclusão das investigações e alega que não pode ser julgada e condenada antes que todo o processo seja concluído. Paulo Benston esclareceu que o processo contra Flor de Lis está tramitando de forma rápida, mas respeitando os prazos determinados pelo regimento interno da Câmara, com garantia de ampla defesa à parlamentar e de forma a evitar questionamentos.
Eu acho que a Câmara está dando a resposta de forma rápida. Fizemos nossa análise do processo e conclusão pela Corregedoria um mês antes do prazo. Temos que entender que prazos precisam ser cumpridos, a ampla defesa tem que ser garantida e a Casa está dando a resposta à sociedade, sim. Eu sei que todo mundo queria que fosse logo julgado no outro dia, mas isso não pode acontecer. Isso aí traria instabilidade jurídica e, com certeza, a defesa da própria deputada poderia, num caso, trazer nulidade ao processo.
Para garantir o funcionamento do Conselho de Ética, o plenário da Câmara precisa aprovar projeto de resolução que institui o sistema de deliberação remota nas comissões. Além do Conselho de Ética, o PRC 53 de 2020, apresentado pela mesa diretora da Casa, permite o trabalho remoto da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Da Rádio Câmara, de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.